Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de março de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Menos 13 milhões de pessoas passando fome no país.
Pesquisa do Instituto Fome Zero aponta a redução da quantidade de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave ou moderada.
Para saber o que foi feito para alcançar este resultado, nossa entrevista do dia será com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O governo vai construir mais 100 campi de institutos federais de educação.
E presidente Lula ressalta que formação profissional oferecida pelos institutos ajuda jovens a conseguirem emprego.
Esta é a importância da educação, esta é a importância de um curso técnico. E é por isso que nós vamos fazer mais escola técnica nesse país.
E ainda vamos mostrar como a compra de alimentos da agricultura familiar vai alimentar pessoas de uma comunidade pobre do Distrito Federal.
É um dos exemplos do programa Cozinha Solidária, que entregou hoje 400 quilos de alimentos orgânicos para virarem refeição para quem precisa.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
13 milhões de pessoas saíram da condição de fome no Brasil.
E mais 20 milhões de brasileiros passaram a ter comida de melhor qualidade e na quantidade certa.
É o que mostra uma pesquisa do Instituto Fome Zero.
Para saber mais sobre esse resultado e como ele foi alcançado, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, conversa conosco a partir de agora. Ministro, seja mais uma vez muito bem-vindo à Voz do Brasil.
Olha, é um prazer muito grande saudar aqui todo o Brasil, aqui através de vocês. E é claro que se tem um brasileiro, não é, alegre pelos resultados que foram constatados pelo Instituto Fome Zero, com profissionais ali da USP, da Universidade de Campinas, sou eu, né? Porque sei que muita gente trabalhou para alcançar esse resultado, mas é muito significativo. 13 milhões de pessoas que encontramos passando fome, e o presidente Lula, quero que a gente vá atrás de cada um, e temos que trazer aqui, dar a mão e tirar do mapa da fome. E aqui, esse resultado de 13 milhões é um passo importante nessa meta de tirar o Brasil do mapa da fome.
Ministro, quais foram as ações do governo federal que levaram a esse resultado?
Olha, é uma ação integrada, não é? Eu costumo dizer que o Bolsa Família é um ponto muito importante, porque ele chega lá a quem mais precisa. Ou seja, é um dinheiro que chega lá nas mãos de 21 milhões e 300 mil famílias, famílias que somam juntas 56 milhões de brasileiros e brasileiras. E quando a gente lança o novo Bolsa Família, dois pontos importantes. Primeiro, garantir que quem está passando fome venha para ser atendido. Então, tinham pessoas, tinham direito, estavam passando fome e não conseguiam acessar o Auxílio Brasil no governo anterior. O presidente Lula coloca para a gente fazer um busca ativa. Temos que ir lá na floresta, na população de rua, lá ali numa favela, onde tiver alguém passando fome, encontrar. E, vejam, além disso, melhorar o pagamento para as pessoas. Ter ali, cada um desses 56 milhões recebeu um per capita de R$ 142,00. Por exemplo, uma família ali com 10 pessoas, R$ 1.420.000. Aliás, R$ 1.420.000. E ainda um acréscimo por criança. A criança até 6 anos, mais R$ 150,00. A criança acima de 7 anos, até adolescentes, até completar 18, as pessoas, as mulheres grávidas, ali um acréscimo de mais R$ 50. E eu digo que, além disso, o emprego, a economia cresce, mais emprego, mais oportunidade de trabalho, não é? Nós tivemos ali um número significativo de pessoas do Cadastro Único, do Bolsa Família, que também acessaram esses empregos. Para você ter uma ideia, o ano de 2023, mais de 9 milhões de brasileiros assinaram a carteira. Aquele medo de assinar a carteira, com medo de perder o benefício, está diminuindo. E eu digo ainda, mais empreendedores, milhares, milhões de pessoas podendo colocar uma nova empresa. E cito o aumento da renda, o aumento do salário mínimo, ali a queda no preço, não é, dos alimentos do ano passado. Agora mesmo o presidente Lula já nos recomendou cuidar aí do preço do arroz, do preço do feijão, para a gente garantir estabilidade nos preços. Então, junto com o ministro Fávaro, o MDS coordena a Câmara Integrada de Interministerial de Segurança Alimentar, são 24 ministérios, e ali todo mundo cuidando para poder ter um preço ali dos alimentos, o preço da cesta básica. Então, tudo isso ajudou. É uma orquestra ali, de um lado o ministro da Economia, Fernando Haddad, do outro lado os que produzem alimentos, mas aqui o presidente Lula como maestro, com esse olhar social que contribuiu para esse resultado.
Ministro, e a pesquisa do Instituto Fome Zero, ela fala em insegurança alimentar grave e insegurança alimentar moderada. Qual é a diferença entre as duas?
É muito grande. Veja, o Brasil alcançou ali uma situação, como está lá nos dados de 2022, de 33 milhões de pessoas no pico passando fome. Dessas, uma parte ali numa situação muito grave. Acho que a gente se lembra das cenas dos Yanomami. Nós temos ali pessoas que estavam morrendo de fome. Nós perdemos no Brasil, em 2022, ali um número muito grande de crianças, de jovens, de idosos, e ali qual foi a consequência daquela morte? Fome. Pessoas que não conseguiam se alimentar o suficiente para sobreviver. Então, ali é o lado perverso da fome. E é isso que a gente quis colocar primeiro. Então, quando a gente coloca proteção através de uma transferência de renda, através da alimentação escolar, através do PAA, através ali da nossa rede SUAS, que orienta para os vários programas, a gente chega a quem mais precisa.
Esses casos que o senhor mencionou são insegurança alimentar grave?
Grave, O moderado é aquela pessoa que ela não faz todas as refeições por dia, todo dia, mas ela tem ali desnutrição, ela começa a ter ali uma situação de emagrecimento, ou seja,
mas ela ainda come.
Se não cuidar dessa pessoa, ela também vai para esta situação de desnutrição. E o Ministério, junto com a Saúde, a gente cuida de quem passa fome, quem está na desnutrição, e também há pessoas que estão com obesidade, Ou seja, por isso a necessidade de alimento de qualidade, como você anunciou aqui, com programas como esse da agricultura familiar com o PAA.
Ministro, o senhor fez referência ao ministro Fernando Haddad. A gente está sempre ouvindo de índices da economia, PIB, inflação. Isso tem alguma relação com a questão da segurança alimentar no Brasil?
Total. Quando o país melhora, melhora especialmente para os mais pobres, a partir de um trabalho que a gente faz para que as pessoas sejam qualificadas para poder ocupar as vagas de trabalho. Um exemplo, as obras do PAC, é Minha Casa Minha Vida, estradas, energia, comunicação, mais escola, hoje mesmo anunciando, como você disse aqui, mais 100 novas escolas técnicas federais, a garantia de investimentos em várias áreas. E ali, o que o presidente diz? Eu quero que em cada obra a gente tenha qualificação. E pelo MDS, nós queremos que as pessoas do Cadastro Único, do Bolsa Família, sejam prioridade nessas qualificações para poder, na construção civil e em outras áreas, ocuparem as vagas de trabalho. Isso significa dar uma chance a quem mais precisa. As pessoas não querem viver a vida inteira de Bolsa Família, de transferência de renda. Elas querem uma vida melhor.
Agora, não é apenas garantir que as pessoas comam, elas precisam comer alimentos de qualidade. E o governo também tem essa preocupação, Quer dizer, as pessoas precisam se alimentar e se alimentar com qualidade.
Exatamente. A pesquisa ela mostra duas coisas importantes. De um lado, como você disse, são 20 milhões de pessoas que estavam nessa situação de fome moderada, como é a classificação, como expliquei, mas também sai do risco 13 milhões de pessoas, porque passam a ter segurança alimentar. Mas essa alimentação precisa ser saudável. Então, agora mesmo, o presidente Lula assinou um decreto em que estabelece a importância do alimento saudável. Ali dentro, grãos, feijão, arroz, enfim, ali ter ali as raízes, a mandioca, a macaxeira, ali poder constar frutas, carne, ovo, enfim. Então, alimento saudável significa também menos doença, significa uma população com mais expectativa de vida. E o que se trabalha é uma lógica em que o Bolsa Família não é só transferência de renda. O Bolsa Família é, na verdade, um projeto que cuida das pessoas pensando em uma vida, uma qualidade de vida, alimento saudável, oportunidade para uma qualificação, para a educação, para o emprego, acesso à saúde, acesso à moradia, ou seja, é um caminho para melhorar de vida. É isso que estamos trabalhando.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui na Voz.
Olha, eu que agradeço. Eu digo que o Brasil, já no primeiro ano do governo do presidente Lula, está no rumo certo para aquele compromisso de tirar o Brasil do mapa da fome, da gente reduzir a pobreza e mais. É uma proposta agora também em que ele abraça para construir no Brasil, se Deus quiser, este ano, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
Para combater essa insegurança no mundo todo, né,
exatamente,
ministro? E como o ministro disse, várias políticas públicas sociais e econômicas contribuíram para a redução da insegurança alimentar entre os brasileiros.
A repórter Márcia Fernandes conversou com Maria do Socorro Rodrigues, que é uma das brasileiras que saiu dessa condição.
Desde que a filha Júlia nasceu, há 24 anos, a faxineira Maria do Socorro Rodrigues parou de trabalhar. A jovem possui deficiência intelectual e a mãe precisa se dedicar exclusivamente nos cuidados com a garota. A família recebe o benefício da prestação continuada para viver. É o que conta Maria do Socorro.
Como ela é uma criança grande, eu tenho que cuidar dela. Então, realmente, mudou muito a vida depois desse DPC. Para quem realmente precisa, é uma ajuda muito grande.
Mais famílias, como a da Maria do Socorro, estão mais distantes da fome. Dados do Instituto Fome Zero mostraram que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave diminuiu de 33 milhões no primeiro trimestre de 2022 para 20 milhões nos três últimos meses do ano passado. São 13 milhões de pessoas que deixaram de passar fome. O estudo também mostrou que 20 milhões de pessoas deixaram de sofrer de insegurança alimentar moderada. Isso representa uma redução total de 30% da insegurança alimentar no país. Maria do Socorro já passou por essa situação de não saber quando poderia comer novamente.
Já passei muito por isso quando meu filho era pequeno, que eu não podia trabalhar. Né? Infelizmente, já passamos por isso. E a fome dói. A fome é ruim, é assustador.
Em 2023, segundo a pesquisa, índices melhores no setor de empregos, queda nos preços de alimentos e correção do salário mínimo acima da inflação foram fatores que influenciaram no resultado. Nas redes sociais, o presidente Lula destacou que o governo federal está trabalhando para tirar o Brasil do mapa da fome. Reportagem Márcia Fernandes.
400 quilos de alimentos orgânicos e saudáveis comprados pelo Programa de Aquisição de Alimentos à disposição da população em uma comunidade do Distrito Federal.
A Cozinha Solidária da comunidade recebeu hoje os alimentos que serão ofertados à população que vive em vulnerabilidade.
Iniciativas como essa foram regulamentadas na semana passada pelo governo federal.
E com isso, o governo pretende acrescentar 13 milhões de refeições ao ano nesses locais.
Adriana Rodrigues mora com os dois filhos na comunidade do Sol Nascente, a 25 quilômetros de Brasília. Ela conta que pega todos os dias almoço para a família toda na Cozinha Solidária da comunidade e comenta a importância dessa ajuda.
Não precisa gastar muito, né? E a comida dela é muito boa, temperada mesmo, é gostosa. Todo mundo vem para cá.
Todos os dias são distribuídas em torno de 120 refeições doações na Cozinha Solidária do Sol Nascente. A iniciativa começou na pandemia pelos próprios moradores e agora é uma das mais de 2.700 cozinhas solidárias mapeadas em todo o país e reconhecidas pelo governo federal. O programa Cozinha Solidária foi regulamentado na semana passada e prevê apoio do governo federal para esses equipamentos que ajudam a combater a insegurança alimentar. E nesta terça-feira foi dia de entrega no Sol Nascente. Eles receberam 400 quilos de hortifruti orgânicos, como alface, abacate, limão, couve e berinjela, comprados de agricultoras familiares via PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Ao todo, serão doadas 51 toneladas de alimentos orgânicos à cozinha do Distrito Federal. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é a responsável pela compra direta dos produtos da agricultura familiar e entrega para as cozinhas. Além de oferecer alimentos saudáveis, a iniciativa gera emprego e renda para a agricultura familiar, como detalha o presidente da Conab, Edgar Preto.
Viabiliza economicamente quem está no campo produzindo e combate com muita força e com rapidez a fome. Todas as cozinhas solidárias que existiram na pandemia agora foram formalizadas, estão sendo abastecidas também com comida boa da agricultura familiar.
Ao todo, a Conab terá 40 milhões de reais para adquirir produtos da agricultura familiar e destiná-los às cozinhas solidárias. Com a regulamentação da semana passada, o governo federal pretende acrescentar 13 milhões de refeições por ano nesses equipamentos em todo o país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O presidente Lula anunciou hoje a construção de 100 novos campi de institutos federais de educação no país.
Serão 140 mil novas vagas, em sua maioria de cursos técnicos integrados ao ensino médio.
O governo federal vai investir quase 4 bilhões de reais nos institutos federais, entre novas unidades e reformas de outras que já existem.
Com os novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, serão abertas 140 mil vagas em todo o país, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. Nessa modalidade, o aluno aprende não só as disciplinas do ensino médio, mas também recebe qualificação profissional em áreas como informática, meio ambiente, agropecuária, administração, cozinha e hospedagem. As obras dos 100 novos campi vão contar com um investimento de 3,9 bilhões de reais do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Desse total, 2 bilhões e meio de reais são para a construção de novas unidades e o restante para reformas e melhorias, como a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e a compra de equipamentos. A maior parte dos institutos será construída na região Nordeste, 38. O Sudeste vem em seguida com 27, o Sul com 13, a região Norte com 12 e o Centro-Oeste com 10. O anúncio foi feito nesta terça-feira durante a cerimônia no Palácio do Planalto. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou os critérios para a escolha das localidades.
Olhar pelos vazios demográficos, olhar a proporção de matrícula de ensino técnico ofertada também em cada estado, olhar a proporção, população, número de institutos por população em cada estado.
Segundo o presidente Lula, além de criar oportunidades para jovens e adultos, a iniciativa também ajuda a gerar emprego e renda para o país.
Quando você tem uma profissão, que está registrado que você tem uma profissão, e você chega no lugar para procurar emprego, mesmo que as pessoas não estejam precisando naquele momento, certamente as pessoas vão pedir um currículo para você e vai ter uma referência para entrar em contato com você e te chamar para trabalhar. Essa é a importância da educação, essa é a importância de um curso técnico e é por isso que nós vamos fazer mais escola técnica nesse país.
A aluna do Instituto Federal de São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, Marisa Cajado, de 16 anos, falou sobre a importância do apoio e assistência aos estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade.
ou a gente vai conseguir ter sonhos maiores. E eu quero dizer que esses sonhos são sonhos que os meus pais não puderam ter, são sonhos que muitas pessoas não puderam ter e que hoje eu tenho, e que eu quero que esses sonhos sejam para muitas mais pessoas.
Os primeiros institutos federais foram criados em 2008. Além dos cursos de formação inicial continuada, oferecem ensino técnico, cursos de licenciatura, graduação e pós-graduação. Com a construção dos novos institutos, a Rede Federal de Educação passará a contar com um total de 782 unidades e mais de 1,5 milhão de estudantes, incluindo também os Centros Federais de Educação Tecnológica, o Colégio Pedro II e escolas técnicas vinculadas às universidades. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Começaram hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Elas vão até o dia 15 de março no portal Acesso Único. O resultado da pré-seleção, na chamada única, será divulgado no dia 21.
Em 2024, o FIES ofertará 112.168 vagas.
Lembrando que a partir desse ano, pelo menos metade delas será destinada a estudantes inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal.
É o chamado FIES Social. Para ter acesso a essa reserva de vagas, o estudante precisa ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo.
Para esses estudantes, será permitido um financiamento de até 100% dos encargos educacionais.
A epidemia de dengue começa a dar sinais de desaceleração.
Mas a população ainda deve estar atenta para sintomas como febre alta, vômitos persistentes e dores abdominais e procurar um médico caso eles surjam.
Segundo dados divulgados hoje no boletim epidemiológico da doença pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 1,5 milhão de casos prováveis de dengue e 450 mortes confirmadas até o momento.
Desde o início do ano, já são mais de 1,5 milhão de casos prováveis de dengue. São 780 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Já foram registradas 450 mortes e 849 estão em investigação. Além disso, são mais de 13 mil casos de dengue grave ou com sinais de alarme. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. A Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, disse que vem sendo observada uma tendência de queda nos números.
Nós estamos começando uma desaceleração, nós não estamos vendo mais o crescimento, entendendo que nós estamos em tempos diferentes da epidemia, alguns estados ainda estão crescendo, alguns já com decréscimo, já confirmado, né? A gente já olhando, por exemplo, o Distrito Federal, Minas Gerais, a gente já vê esse decréscimo.
O diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública, Márcio Garcia, reforçou que o combate à dengue deve ser diário e começar em casa. Também disse quando é importante procurar um médico.
Todo cidadão brasileiro, independente da idade, que tiver um quadro febril e este quadro febril evoluir para alguns sinais e sintomas específicos, como, por exemplo, uma dor abdominal mais intensa, os vômitos persistentes, sinais de desidratação, queda de pressão, uma fraqueza e, eventualmente, o sangramento. Né? Eu estou falando do sangramento por último, para poder evitar aquela confusão que acha-se que só é dengue grave se estiver sangrando. Então, a maioria absoluta não vai ter um sangramento aparente. Estas pessoas, ou os pais dessas crianças, precisam ir para uma unidade de saúde.
Já foram assinados 9 decretos de emergência estaduais por causa da doença e 288 municipais. O Ministério da Saúde já liberou 44 milhões de reais de verba emergencial para o combate à dengue. O recurso é parte do 1 bilhão e meio de reais reservado para enfrentar emergências em saúde em 2024. Reportagem Luciana Vasconcelos.
3.300.000 motoristas das categorias C, D e E, com carteiras de habilitação vencidas ou válidas, ainda não fizeram o exame toxicológico obrigatório.
Desses, 1.700.000 foram alertados pela Secretaria Nacional de Trânsito por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito sobre a necessidade de regularizarem a situação.
Os motoristas cujas carteiras de habilitação venceram ou vencerão entre janeiro e junho deste ano têm até o dia 31 de março para fazerem o teste em um laboratório credenciado.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal valida lei que institui as loterias da saúde e do turismo.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inaugura Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia.
União deve oferecer apoio aéreo na ajuda humanitária a vítimas de enchentes no Acre.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal valida lei federal que autoriza a criação das loterias da saúde e do turismo.
A decisão unânime foi tomada em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
Autor da ação, o Partido Verde sustentou ser inconstitucional lei federal de 2022 que autorizou a criação das loterias da saúde e do turismo, com destinação de parte dos lucros ao Fundo Nacional da Saúde e à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Mas em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e validou a norma questionada. Para os ministros, a lei que trata das novas modalidades de loterias e a porcentagem de destinação de seus recursos não ofendem a Constituição Federal.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, inaugurou hoje o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia.
O objetivo é ajudar no combate à desinformação no processo eleitoral. Neto Costa.
Quem vai estar no comando do centro é o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que vai contar com todo o escopo do tribunal para o efetivo cumprimento das ações.
O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem a missão de garantir a liberdade na hora da escolha da eleitora e do eleitor. E essa liberdade já há algum tempo, essa vontade vem sendo atacada de forma virtual, por milícias digitais que, se aproveitando de notícias fraudulentas, de fake news, pretendem capturar a vontade do eleitor na hora do seu voto.
O Centro Integrado pretende dar rapidez para que as informações falsas sejam retiradas do ar o quanto antes.
Existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento de multa e dos honorários de advogado.
A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, Thiago Gomide.
Para o colegiado, a isenção não é possível porque a hipoteca judiciária assegura futura execução, mas não é equivalente ao pagamento voluntário da dívida. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a hipoteca judiciária não proporciona, tal como o pagamento, a imediata satisfação do direito do credor. Ela lembrou que essa hipoteca não estabelece vinculação absoluta quanto ao bem a ser penhorado, já que tanto o credor quanto o devedor podem motivadamente pleitear que a penhora atinja outro bem.
Grupo de risco receberá adicional suprimido durante trabalho remoto na pandemia.
A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O Sindicato dos Mineradores de Brumado e Microrregião ajuizou ação civil pública contra a Empresa Pública Federal Indústrias Nucleares do Brasil. A entidade questionou a atitude da empregadora de reduzir os salários dos trabalhadores do grupo de risco que trabalharam remotamente durante a pandemia de Covid-19. O caso chegou ao TST. A sétima turma aprovou o pagamento do adicional de periculosidade aos empregados por considerar que a norma constitucional de irredutibilidade salarial garante o direito à parcela.
Justiça Federal determina que União ofereça apoio aéreo na ajuda humanitária a comunidades indígenas afetadas por enchentes em Feijó, no Acre.
Caso a União não cumpra a decisão, a Justiça fixou multa diária de R$5.000. Maressa Omena.
Decisão atendeu o pedido do Ministério Público Federal em ação civil pública para que a União ofereça apoio aéreo para as comunidades indígenas localizadas no Médio e Alto Rio Envira, no município de Feijó. A Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas do Governo do Acre já disponibilizou 523 cestas básicas e 100 redes a serem entregues às comunidades da região. Por embarcação, o trajeto levaria 10 dias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova regras para a implementação do ensino integral no país. Comissão de Segurança aprova critérios para converter prisão em flagrante em preventiva nas audiências de custódia. Avança projeto que inclui tratamento para diabetes tipo 1 entre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde. Boa noite. Uma proposta sugerida por jovens estudantes foi aprovada hoje pelo plenário do Senado. O projeto cria regras para a implementação da educação em tempo integral no Brasil. A ideia, transformada em projeto, que agora vai para a Câmara dos Deputados, teve origem em uma sugestão de participantes do programa Jovem Senador, projeto anual que permite que estudantes de todo o país tenham uma semana de experiência no Senado, discutindo e propondo leis. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
A proposta define a jornada escolar de 7 horas ou 35 horas semanais para a educação básica integral. De acordo com o texto aprovado pelo Senado, a instituição de ensino deve contar com salas de aula, biblioteca, laboratórios, quadras, salas multiuso, áreas de recreação e convivência, além de dispor de recursos didáticos e tecnológicos adequados. A relatora na Comissão de Educação, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, afirmou que o aumento da carga horária é importante, mas precisa ser acompanhado de novas providências.
A nossa meta, e aqui com essa diretriz, é definir, mais do que uma jornada ampliada, quais são as condições para que a educação integral amplie-se.
O projeto, que é de autoria da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e foi uma sugestão de participantes do programa Jovem Senador, de 2014, também prevê o aproveitamento de espaços públicos e comunitários, além da promoção de parcerias com instituições de educação superior e profissional.
A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu hoje o projeto que define um piso salarial para médicos e dentistas que tenham vínculo trabalhista com empresas ou com o setor público. Pelo texto, esses profissionais receberão R$ 10.991,19 para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. Mais detalhes com Alexandre Campos.
Durante a audiência pública, os diversos representantes das categorias foram unânimes na avaliação de que o valor pago atualmente está defasado, com raras exceções. Por isso, é preciso corrigir essa injustiça, medida que, segundo eles, não vai gerar impactos financeiros para os cofres públicos. Apesar de considerar justa a fixação de um piso para essas categorias, o representante da Confederação Nacional dos Municípios, Vinícius Almeida, calculou um impacto anual entre 13 e 15 bilhões de reais. No entanto, para que a medida seja implementada, a sugestão é de que seja dado ao projeto o mesmo tratamento que foi conferido ao piso salarial da enfermagem.
Que a União consiga complementar esses vencimentos com participação dos municípios, com participação da gestão estadual, com participação das Santas Casas, dos setores contratualizados com os municípios e com os estados.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que presidiu a audiência, informou que agora aguarda apenas os cálculos de eventuais impactos financeiros do projeto nas contas públicas para finalizar seu relatório e colocá-lo em votação. Após isso, o texto será encaminhado para a Comissão de Assuntos Sociais, que dará a palavra final sobre a matéria.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou hoje projetos que ampliam a cobertura e o tratamento de doenças neuromusculares e da diabetes tipo 1. Um dos projetos aprovados prevê que pacientes diabéticos que tenham planos de saúde terão direito ao tratamento ambulatorial e hospitalar, além de equipamentos e medicamentos de controle da doença. Se aprovada, a lei entrará em vigor em 180 dias após a publicação. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou projetos que mudam regras e facilitam o tratamento de doenças. O primeiro estabelece que pessoas acometidas por doenças neuromusculares, como a esclerose lateral amiotrófica, devem receber do SUS medicamentos e equipamentos essenciais. Já a proposta do deputado senador Alessandro Vieira, do MDB sergipano, inclui no rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde o tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Para Otto Alencar, do PSD da Bahia, a medida ajudará na diminuição da demanda por serviços públicos.
Garantir o acesso a esses insumos e tecnologias por meio de plano de saúde, a proposta visa aprimorar a qualidade de vida dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1, reduzindo o risco de complicações graves associadas à doença. Com melhor controle da glicose no sangue, é esperado que a longo prazo haja uma diminuição dos custos relacionados ao tratamento de complicações.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, lamentou que o futebol brasileiro esteja, segundo ele, caminhando para um abismo. Ele se referiu à Operação Fim de Jogo, deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal, que investiga a manipulação de resultados no Candangão, o Campeonato Brasiliense de Futebol. Cajuru ressaltou que os atletas, de acordo com as investigações, agiram deliberadamente, fazendo gol contra, cometendo pênaltis e se omitindo na marcação dos atacantes adversários. O senador goiano lembrou que o caso em Brasília não é o único no país e que outras dezenas de jogos em vários campeonatos do ano passado encontram-se sob suspeição. Jorge Cajuru defendeu a rápida instalação da CPI, proposta pelo senador Romário, que pretende investigar a corrupção no futebol brasileiro e suas possíveis conexões com empresas que atuam no ramo de apostas esportivas.
O futebol brasileiro precisa ser salvo do buraco em que está sendo colocado por inescrupulosos de vários setores, que aos poucos vêm desestruturando uma das maiores manifestações culturais do nosso país. Para mim, o lugar desses picaretas marginais é a cadeia.
O requerimento para a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito foi lido hoje pelo presidente Rodrigo Pacheco. Agora, os líderes dos partidos vão indicar os membros que vão compor a comissão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que seja aprovado na Câmara dos Deputados o projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecido como Projeto das Fake News. O texto já foi aprovado pelo Senado. A fala de Pacheco aconteceu após posicionamento do senador Isaúci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que demonstrou contrariedade em relação à aprovação de uma resolução no Tribunal Superior Eleitoral para coibir o uso de inteligência artificial para espalhar desinformação nas eleições. Da maneira como foi aprovada a resolução, segundo Isaúci, pode ser criado um ambiente de censura política nas eleições. Rodrigo Pacheco concordou que seria melhor que questões desse tipo fossem normatizadas pelo Congresso Nacional, mas independente da discussão sobre a legitimidade normativa do TSE, algo precisa ser feito urgentemente.
E aí, de fato, que é muito importante seja por lei e não por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, mas alguma coisa, de fato, precisa ser feita, porque essa quantidade de mentiras, de fake news e desinformação manipulada por gente que vive disso, um monte de gente desocupada, que não tem nenhum tipo de patriotismo verdadeiro e que fica o tempo inteiro na internet inventando mentira dos outros.
A Comissão de Segurança Pública aprovou novos critérios para a conversão de prisão em flagrante em preventiva nas audiências de custódia. Pela proposta aprovada, na audiência de custódia, os juízes deverão verificar se há provas que indiquem a prática repetida de infrações penais e se esses delitos foram praticados com violência ou grave ameaça contra as vítimas. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
Os senadores da Comissão de Segurança Pública aprovaram um projeto de lei para fixar critérios de conversão da prisão em flagrante em preventiva, que pode chegar a 90 dias e ser mantida depois desse prazo. Autor da proposta, o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, defende que o juiz da audiência de custódia deve decretar prisão preventiva se houver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais ou se for essa praticada com violência ou grave ameaça. O senador também propõe a mesma decisão se o indivíduo já tiver sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, a não ser que tenha sido absolvido na ocasião anterior. Outra hipótese é a prática de crime pelo indivíduo que já responde por inquérito ou ação penal. Moro ponderou sobre as decisões que vêm sendo tomadas nas audiências de custódia.
O grande problema é que a lei não dá muitos parâmetros objetivos para tomar essa decisão. E o pior é a gente ouve
cheio de policiais. Gente que é solto em audiência de custódia, porque foi preso em flagrante, no dia seguinte acaba sendo preso por um outro crime.
O relator do projeto, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, considera que muitos casos de concessão de liberdade em audiências de custódia tornam-se um risco para a segurança pública.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Com voto de confiança ao diálogo, segurança pública adia a convocação de Lewandowski.
Câmara elege mais 2 presidentes de comissões permanentes.
Deputados celebram anúncio de criação de mais 100 institutos federais de educação.
Boa noite. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, comemora o anúncio do governo federal de que vai implantar mais 100 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Ao lembrar que a primeira unidade foi inaugurada em 2008, o deputado avalia que o presidente Lula tem uma política educacional voltada para o progresso da nação.
Flávio Nogueira acredita que os institutos federais, além de formar os jovens brasileiros para o mercado de trabalho, contribuem para a redução dos índices de criminalidade.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também elogia a iniciativa do presidente Lula de construir mais 100 novos institutos federais de educação. O deputado destaca a importância das unidades de ensino para a oferta de uma educação de qualidade, especialmente na formação técnica e profissionalizante dos alunos do ensino médio.
Chico Alencar ainda se diz preocupado com a situação das universidades federais que enfrentam dificuldades financeiras, inclusive para pagar despesas básicas, como a conta de água. O parlamentar apela por mais investimentos no setor, destacando a necessidade de avanços nas condições salariais e de trabalho dos profissionais da área.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, manifesta apoio à greve dos servidores técnico-administrativos das universidades e institutos federais. A deputada explica que os trabalhadores reivindicam a reestruturação da carreira devido ao desgaste e à defasagem salarial que enfrentam nos últimos anos.
Alice Portugal apela ao governo federal para que leve em consideração essa realidade e tome medidas para garantir salários mais justos a esses servidores. Segundo a deputada, os baixos salários afetam não apenas os profissionais, mas também a qualidade do ensino oferecido.
Welder, do PT do Paraná, celebra a retomada da Conferência Nacional de Cultura após uma década parada. Com o tema Democracia e Direito à Cultura, o evento reuniu na semana passada diversos atores sociais para ampliar o debate sobre o setor.
Welder observa que a cultura não se resume a expressões artísticas, mas é importante vetor para o desenvolvimento econômico e a promoção do bem-estar social. O parlamentar também menciona a liberação de verbas significativas para projetos culturais em Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu.
Política.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, critica o silêncio da esquerda e da grande mídia em relação a diversos problemas que o país enfrenta.
Messias Donato cita como exemplo o aumento das mortes de indígenas e Yanomami, o recorde de focos de incêndio na Amazônia, o avanço da epidemia de dengue, os déficits orçamentários e os gastos excessivos do governo federal.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, lamenta que a França tenha se tornado o primeiro país a inserir em sua Constituição o direito ao aborto.
Delegado Paulo Bilinski afirma que a cultura da morte é comum aos governos de esquerda e é preciso ficar atento para que, no Brasil, a vida seja preservada desde a sua concepção no ventre da mãe.
Desenvolvimento Regional.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende a regulamentação da cesta básica nacional, incluída na Constituição por meio da reforma tributária. Segundo o parlamentar, a medida visa combater a fome e fortalecer a cadeia produtiva de alimentos, incluindo a agricultura familiar e a agroindústria.
Zé Neto também destaca o investimento da empresa chinesa BYD na produção de carros elétricos em Camaçari, com um aporte de 3,5 bilhões de reais. O deputado ressalta o impacto positivo do investimento na geração de empregos e no desenvolvimento da economia brasileira.
Economia.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, destaca que a Petrobras registrou em 2023 um lucro líquido de R$ 124,6 bilhões de reais, o segundo mais alto da história da companhia. De acordo com o deputado, o valor só não foi maior devido à política de desinvestimento da estatal promovida nos últimos 6 anos.
Joseildo Ramos critica a pressão do mercado financeiro sobre os dividendos da estatal, enfatizando que a abordagem visa apenas lucros exorbitantes, sem compromisso com o desenvolvimento social do país. O deputado vê a Petrobras como uma empresa estratégica capaz de liderar a transição energética para fontes sustentáveis.
O projeto do Executivo que endurece medidas para devedores contumazes de tributos e beneficia bons pagadores está em regime de urgência e pode ser votado em breve no plenário da Câmara. A repórter Silvia Munhato traz mais detalhes sobre a proposta.
Projeto do governo em análise pelo plenário da Câmara deve apertar o cerco contra 1.100 empresas consideradas devedoras contumazes de tributos e que já devem cerca de 230 bilhões de reais. O projeto também tem medidas que beneficiam os bons contribuintes. Um dos coordenadores da Receita Federal, Flávio Vilela, esteve na Câmara para falar sobre o projeto com assessores de deputados e de partidos. Ele explicou que é preciso mudar a lei para facilitar a cobrança dessas dívidas.
Quer dizer, um pequeno grupo de contribuintes, grandes, que tem que ter débito acima de 15 milhões, nós não estamos falando de nenhum pequeno, mas que você teria algumas medidas para que ele seja declarado inapto, para que eu possa tramitar toda a cobrança desse contribuinte com mais facilidade e também, da mesma forma, uma questão da punibilidade dos crimes fiscais, que eles não possam ficar livres com um simples pagamento de alguma questão.
A Receita dará um prazo para a regularização dos devedores contumazes com a possibilidade de ampla defesa. Se comprovado crime contra a ordem tributária, o devedor responderá na esfera criminal. A proposta também promove a conformidade tributária ao criar o programa Confia, voltado para grandes empresas. Ele oferece pagamentos de débitos em 120 dias ou com multa reduzida para empresas que obtenham o selo de conformidade. Para isso, elas terão que aderir a parâmetros de governança definidos pela Receita. Já o programa Sintonia abrangerá todos os contribuintes e oferecerá descontos no pagamento de contribuições. Outro programa é o Operador Econômico Autorizado, que já existe e agora será incluído em lei. Ele é destinado a recompensar quem cumpre as obrigações alfandegárias. As empresas terão, por exemplo, direito à prioridade na liberação de mercadorias. O deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, diz que a Câmara deve analisar o texto com cuidado.
Vamos analisar essa proposta do governo para ver se realmente vai resolver. Não só o problema do contencioso, nós temos, mas também temos as empresas declaram que vão pagar o imposto e deixam pagar, já estamos com 5 trilhões de reais de dívida ativa a receber, um custo burocrático que é o maior do mundo, de mais de 200 bilhões por ano de custo burocrático para pagar os impostos, e uma sonegação estimada de 25%.
O governo também quer avaliar o custo-benefício dos benefícios fiscais existentes. Todo beneficiado terá de preencher um formulário eletrônico e comprovar que cumpre os requisitos para ter direito ao incentivo. O projeto do governo, que endurece as medidas contra grandes devedores e beneficia os bons pagadores, está em análise pelo plenário em regime de urgência e passa a ter prioridade sobre os demais a partir do dia 19. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde.
A lei que garante atendimento integral para fibromialgia e outras doenças crônicas no SUS foi sancionada em dezembro do ano passado. Josenildo, do PDT do Amapá, celebra a sanção, mas avalia que é preciso avançar mais.
Por isso, Josenildo defende a aprovação de 2 projetos relacionados ao tema. Um institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia e o outro classifica a doença como deficiência para todos os fins legais.
Comissões.
Os deputados elegeram mais dois presidentes de comissões permanentes da Câmara. Dilvanda Faro assume a Comissão da Amazônia e dos Povos Tradicionais e Valdemar Oliveira vai comandar a Comissão de Administração e Serviço Público. A reportagem é de Maria Neves.
Eleita para presidir a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, a deputada Dilvanda Faro, do PT do Pará, garantiu que terá uma escuta atenta nos debates, sempre em busca de consensos. A nova presidente também assegurou que irá ampliar a participação popular nas discussões realizadas no colegiado.
Essa comissão continuará a ser um espaço de acolhimento dos movimentos sociais, como foi na gestão que se finda, mas me propõe ampliar nessa agenda a presença de demandas dos povos tradicionais, o exemplo das comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades ciganas e todos os povos tradicionais de matriz africana.
Dilvanda Faro ressaltou também que no próximo ano ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, no estado do Pará. Segundo afirmou, será o momento de se discutir não apenas as mudanças climáticas enquanto fenômeno provocado pela humanidade, mas seus impactos na vida das pessoas mais pobres, dos povos originários e das comunidades tradicionais. De modo a participar desse debate, garantiu que a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários irá dialogar com as outras comissões da Câmara e com os movimentos sociais. Esta é a primeira vez que a Câmara conta com uma comissão para tratar especificamente dos direitos dos povos originários e tradicionais. O colegiado foi criado nesta legislatura, no início do ano passado, e a primeira presidente foi a deputada indígena Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Em seu discurso de despedida da presidência, a parlamentar ressaltou que os conhecimentos dos povos indígenas são fundamentais no debate sobre como conter os efeitos das mudanças climáticas.
A única pauta capaz, não de unir a humanidade, mas de reunir a humanidade, vai ser as questões climáticas. E não dá para pensar soluções para as questões climáticas sem reconhecer as nossas tecnologias sociais e ancestrais. Elas são fruto de um trabalho conjunto, trabalho que envolveu todos os biomas, todas as mãos, todos os pensamentos.
Célia Chacriabá ressaltou ainda que o último ano foi um período de lutas para os povos indígenas, principalmente contra a aprovação do projeto que institui o chamado Marco Temporal. Pelo texto que acabou aprovado pelo Congresso, podem ser demarcadas somente terras ocupadas por indígenas no momento da promulgação da Constituição Federal, em 1988. Dilvanda Faro está em seu primeiro mandato na Câmara. Embora esteja na vida política desde os 17 anos, em atividades ligadas à pastoral da Igreja Católica e tenha se filiado ao PT ainda em 1987, o mandato de deputada federal é seu primeiro cargo eletivo. A Comissão de Administração e Serviço Público também elegeu um novo presidente. O deputado Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco, também em primeiro mandato. Ao assumir o cargo, o parlamentar ressaltou que antes de chegar à Câmara, foi professor universitário por 10 anos e conhece bem as dificuldades dos servidores públicos, principalmente as salariais. O novo presidente prometeu que irá trabalhar em defesa dos interesses dos servidores, mas sempre com responsabilidade, porque o governo não tem disponibilidade infinita de recursos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Está prevista para amanhã a eleição dos presidentes das comissões de Fiscalização Financeira e Controle, Desenvolvimento Urbano, Ciência e Tecnologia, Comunicação, Integração e Desenvolvimento Regional, Minas e Energia, Mulher e Turismo.
Justiça. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, acusa o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de determinar a prisão de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, baseado em fake news. O deputado reitera que Martins nunca cogitou fugir do país e a notícia de que o assessor teria viajado para os Estados Unidos em dezembro de 2022, junto com o ex-presidente, nunca aconteceu e, segundo o parlamentar, esse seria um fato fácil de comprovar.
Na avaliação de Eduardo Bolsonaro, o verdadeiro objetivo de Alexandre de Moraes é apreender o telefone de Felipe Martins para tentar usar qualquer informação contra apoiadores de Jair Bolsonaro, o que para o deputado representa abuso de poder e perseguição política.
Segurança Pública.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, questiona os resultados de operações policiais realizadas na Baixada Santista. A parlamentar entende que a entrada de agentes nas casas das pessoas sem ordem judicial e a falta de transparência nas investigações deixam evidente que há excessos na abordagem dos policiais.
Juliana Cardoso também cobra esclarecimentos do governo de São Paulo sobre as mudanças nos relatos das autoridades policiais e a demora na divulgação dos laudos periciais.
Ivan Valente, do PSOL, condena de forma veemente a política de segurança pública do governo de São Paulo, que, segundo o deputado, é responsável pela morte de mais de 70 pessoas em recentes operações policiais na Baixada Santista.
Ivan Valente denuncia a violação dos direitos humanos, inclusive com a prática corriqueira de execuções sumárias. Ao repudiar o que ele chama de política de eliminação, o parlamentar expressa sua solidariedade às vítimas e às suas famílias.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, rebate a indignação da esquerda com a notícia de que mais de 5 mil pessoas com antecedentes criminais mantiveram o registro e o acesso a armas de fogo. Segundo ele, é descabido tentar imputar aos CACs, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, a culpa pela falha dos órgãos de controle do Estado.
Porém, Marcos Polon observa que as 5 mil concessões ilícitas no universo de 1 milhão de armas de fogo revela um índice de falha menor do que o aumento de 50% no número de mortes de Yanomamis em 2023.
Com voto de confiança ao diálogo, a Comissão de Segurança Pública adiou a votação de vários pedidos de convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para prestar esclarecimentos aos deputados. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate no colegiado.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados adiou a votação de vários requerimentos de convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A decisão foi tomada após pedido do novo presidente da comissão, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que já tinha agendado reunião com o ministro no mesmo dia para tratar de problemas do sistema prisional e do polêmico decreto do governo Lula que afeta os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, quanto ao acesso a armas e munições.
Numa primeira reunião, eu não acho razoável a gente já entrar com requerimentos de convocação de um ministro. Nós não temos que levar tudo a ferro e fogo. Precisamos de uma conversa. E eu tenho certeza que ele virá. Uma coisa eu posso garantir aos senhores: é muito diferente de Flávio Dino. Então, vamos dar um voto de confiança.
A maioria dos requerimentos exigia a convocação de Lewandowski para esclarecer a fuga de dois integrantes do Comando Vermelho do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ocorrida em 14 de fevereiro. Fraga comentou o caso.
Eu não acho que o ministro, com uma semana, possa ser culpado pela fuga de presos num presídio de Mossoró. Porque eu acho que ele tem que apresentar culpados. Não se foge de um presídio de segurança máxima sem que tenha agido, por parte do gestor do sistema, algum tipo de facilitação.
Autor de um dos requerimentos, o ex-presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, lembrou da relação conturbada dos parlamentares de oposição com o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, para justificar a desconfiança no diálogo. Mesmo assim, concordou em retirar o requerimento.
Digo até que não seria voto de confiança, mas seria um direito à dúvida. Vamos aguardar qual será a devolutiva do Ministério da Justiça. O retorno no Ministério Interior com o Flávio Dino foi o pior possível. A segurança é algo que é nítido, sobretudo nas grandes capitais. Essa questão da fuga lá do Presídio Federal de Mossoró foi apenas a gota d'água. Se até a segunda-feira que vem não acontecer nenhum desdobramento positivo, que ele seja convocado.
O deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, também abriu mão temporária de seu requerimento.
A convocação do ministro aqui é de suma importância para que esse parlamento tenha esclarecimento dos fatos. 28 dias da fuga.
Ninguém sabe, ninguém viu, sumiu.
Ninguém viu.
Em nome do governo, a deputada delegada Adriana Accorsi, do PT de Goiás, agradeceu a tentativa de início de relação cordial da Comissão de Segurança Pública com Ricardo Lewandowski.
O governo federal necessita e quer ouvir as ideias da comissão. Inclusive, houve denúncias de que pessoas que estavam na direção desse presídio do governo passado, infelizmente, continuaram para isso. Estão envolvidas nesta fuga. Isso precisa ser, de fato, esclarecido e punido com rigor da lei.
Nos demais requerimentos com análise adiada, os deputados da Comissão de Segurança Pública cobram de Ricardo Lewandowski esclarecimentos sobre ações para conter o avanço do crime organizado no Brasil e o planejamento do Ministério da Justiça para 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.